No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação Anderson Gomes.
Em nova tentativa de censura, Ministério da Educação quer punir servidores federais que criticarem a gestão Bolsonaro no que chamam de atos político-partidários. Diário Oficial já traz termo de ajustamento de conduta a pelo menos dois professores universitários. O governo federal decide comprar vacinas contra a Covid-19 dos laboratórios Pfizer e Janssen. Ministro da Economia, Paulo Guedes, avisa que o governo deve retomar programa de suspensão de contratos de trabalho e redução da jornada com perdas salariais para manter empregos. Essas e outras notícias na edição desta quinta-feira, 4 de março do ano de 2021, do programa Faixa Livre.
De Anderson Gomes.
Bom dia, ouvintes. O tombo do Produto Interno Bruto do nosso país em 2020, anunciado ontem pelo IBGE em 4,1%, o maior da história, foi um pouco melhor do que as expectativas dos economistas, dada a pandemia de Covid-19 que nos afetou e segue provocando milhares de mortes no Brasil. O problema é que a total incapacidade do governo federal em lidar com as finanças públicas, com a manutenção das condições de vida e de saúde dos brasileiros, faz com que 2021 tenha começado muito pior do que o esperado. O recorde diário de óbitos pela Covid-19, graças principalmente ao desprezo do presidente pelas medidas de proteção contra o novo coronavírus, a falta de vacinas para imunizar a população, obriga governadores a adotarem medidas mais restritivas de circulação de pessoas, o que afeta diretamente a atividade econômica. Em São Paulo, por exemplo, o governador João Dória já avisou que a cidade entrará na fase vermelha da quarentena por 2 semanas a partir de sábado. O que não dá para entender nessa estratégia é que as escolas do estado seguirão abertas para aulas presenciais, um total absurdo. De toda forma, o Brasil, que caiu para o posto de 12ª economia do mundo, tende a seguir em queda livre em 2021, ano que será de recuperação para os principais países. Esse resultado, evidentemente, é potencializado pelas escolhas erradas da política econômica comandada pelo ultraliberal Paulo Guedes, que preferiu deixar os brasileiros à míngua do que ampliar a dívida pública para garantir condições de vida dignas a todos e, por consequência, manter o mercado minimamente aquecido. A respeito dessa disputa entre o governo federal e os estados que eu citei anteriormente, eu gostaria de fazer a leitura da coluna do jornalista Bernardo Melo Franco, publicada ontem pelo jornal O Globo. O título do texto é O Levante dos Governadores. Depois de atirar contra o Congresso, o Judiciário e a imprensa, Jair Bolsonaro voltou a culpar os governadores pelo descontrole da pandemia. No domingo, o presidente atiçou sua matilha virtual com números distorcidos. O ministro Fábio Faria completou o serviço. Tuitou que os estados tiveram tempo e dinheiro sobrando para conter a tragédia. As contas do capitão estavam turbinadas. Ele somou repasses obrigatórios, verbas do Fundeb e até royalties do petróleo destinados aos estados. Num dos truques de ilusionismo, Bolsonaro disse aos eleitores que o Espírito Santo recebeu 16 bilhões e 100 milhões de reais de Brasília. Os repasses extraordinários não passaram de 10% disso esclareceu o governador Renato Casagrande. Além de não entregar as vacinas prometidas, a União deixou de financiar cerca de 9 mil leitos de UTI desde dezembro, segundo os secretários de saúde. O dinheiro sumiu no momento em que os hospitais voltaram a lotar. No fim de semana, a ministra Rosa Weber ordenou a liberação dos repasses a 3 estados. Ainda é pouco para desarmar a sabotagem em escala nacional. A provocação de Bolsonaro é tosca, mas aumentou a pressão sobre os governadores. Ontem, dois deles se deixaram envolver num bate-boca rasteiro. Ibanez Rocha, do Distrito Federal, acusou Ronaldo Caiado, de Goiás, de ter problemas psiquiátricos. Ouviu de volta que só pensa em negociatas. Ambos são aliados do Planalto. A estratégia de dividir para conquistar ajudou Bolsonaro a vestir a faixa. Ao exagerar na dose, ele arrisca enfrentar um levante inédito. Diante de uma oposição inerte, os governadores começaram a ensaiar uma união para enquadrar o Planalto. Na segunda, 19 deles acusaram o presidente de fabricar informação distorcida para atacar governos locais. Entre os signatários da carta estão 3 bolsonaristas. O texto foi redigido pelo gaúcho Eduardo Leite, que votou no capitão e agora diz que ele despreza a sua gente.
A opinião do Faixa Livre.
Bandeirantes, 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 1360.
Estamos apresentando Faixa Livre.